Aqui nós temos uma pergunta antes de começarmos a estudar o tema de hoje. Estão perguntando: que diferença existe entre o ser interior e o ser cósmico? Porque nós usamos, não, este termo, nosso ser interior, e quando usamos ser interior, sempre apontamos para o coração, ou usamos ser cósmico? E qual é a diferença? São dois níveis nossos. Quando nós nos preocupamos e buscamos um contato interno, o primeiro núcleo superior que nós encontramos é o ser interior. E o ser interior, ou digamos a alma, como queiram chamar, esse ser interior tem uma âncora no nosso núcleo cardíaco. Então, este ser interior é o primeiro que nós encontramos quando realmente a nossa prioridade é conhecer a nós mesmos. Então, nós começamos a conhecer a nós mesmos quando encontramos o ser interior. Ser cósmico é um outro estágio. Ser cósmico é um estado muito mais evoluído. Depois de muita evolução, depois do ser interior estar bem desenvolvido, é que nós vamos chegar à consciência nossa como ser cósmico. Para chegar no ser cósmico, precisamos subir, nos elevar através dos diferentes estágios preparatórios, não? Passando pela descoberta, pelo conhecimento do ser interior e tendo já usado ou usando o nosso corpo de luz para servir em todos os planos de consciência. Então, a essa altura da nossa evolução, é que nós podemos dizer que estamos em contato com o ser cósmico. Com o ser interior, nós todos estamos mais ou menos próximos, e é o primeiro núcleo nosso, verdadeiro, que não é superficial, que vamos encontrar. Mas ser cósmico é muito mais adiante. Bem, nós temos estudado muito frequentemente as transmissões de Jesus, de Cristo, de Maria, de São José. E hoje, a pedido de alguém, vamos começar a ver algo a respeito do caminho, do caminho. Porém, o caminho, ele, nesse nosso estudo de hoje, é visto um pouco à maneira oriental. Então, nos chegou em mãos um texto de Lao Tse. Lao Tse é um grande filósofo, não? E Lao Tse fala aqui sobre o plano evolutivo. E o plano evolutivo é o que no Oriente se chama de caminho. Então, caminho não é uma coisa que nós vamos fazendo, o nosso caminho. Para eles, para Lao Tse, que era um grande sábio, para o Lao Tse, o caminho é o próprio plano evolutivo. Essa sabedoria redimensiona muito a nossa personalidade, o nosso ego humano, que crê que está fazendo o caminho, ele está fazendo o caminho. Mas para os orientais, que são mais profundos, o caminho é o plano evolutivo. Então, quando nós começamos a nos dedicar ao plano evolutivo, nós estamos no caminho. Mas não antes disso, quando estamos no mero caminho humano, nesse laboratório em que nascemos, em que vivemos aqui na Terra. Então, o caminho é o plano evolutivo. Pouco diferente da visão, não? Que nós usamos aqui no Ocidente. Tudo isso é a mesma coisa, só que no Oriente eles redimensionam mais a natureza humana para fazer com que ela se interesse por um caminho que já está escrito. Aqui nós dizemos que o destino está escrito, mas isto é um pouco elementar. O que está escrito é o caminho. O que está escrito é o plano evolutivo. E o plano evolutivo, muito poucos entre nós e os orientais, muito poucos conhecem uma pequena parte dele. Plano evolutivo, o caminho, não se mostra assim abertamente. Você, para se dedicar ao caminho, você precisa estar vivendo umas certas qualidades que nós vamos ver e que conhecemos. Só que isto está numa proporção um pouco diferente daquela que nós costumamos usar. Então, o plano evolutivo é o caminho. E não existe nenhum caminho seu, pessoal. Esse nem é considerado, porque é um caminho preparatório, onde se está cuidando de coisas bem elementares. E você está realmente no caminho quando você está já colaborando com o plano evolutivo. É a colaboração com o plano evolutivo que nos põe em contato com o caminho. Então veja que a personalidade humana, o ego humano, fica bastante redimensionado com isso. Agora, cada visão sábia tem o seu ângulo. E isto não exclui que a visão que nós recebemos aqui seja inferior à oriental. Tudo é válido. Diante de Deus, tudo tem importância. Então não se está com isso dizendo que esse assunto do caminho é superior aos assuntos que vimos tratando nas mensagens de Cristo, de Maria, de José e outras, e dos nossos instrutores que correspondem aos centros planetários. Porém, é uma forma de ver, uma forma sábia de ver, que nos ajuda a nos redimensionarmos, porque parece, segundo eles, que o caminho é humildade. Humildade é uma característica do caminho, não nossa. Humildade é uma característica do caminho. E nós, quando vamos nos aproximando do caminho, vamos nos tornando humildes. Bem, é uma visão como a nossa, como conteúdo. Porém, é uma visão muito mais cósmica e universal do que humana e planetária. É uma questão de posição, é uma questão de enfoque da mesma coisa. E como nós estamos numa era de síntese, não? Estamos na era de Aquário, na qual nós estamos tendo a possibilidade de sintetizar tudo aquilo que são as coisas que já sabemos. Porque agora, nesta energia de Aquário que está envolvendo o planeta, nesta energia nós temos possibilidade de fazer muitas sínteses. E por isso isto é oportuno. Então podemos fazer sínteses agora, incluindo na nossa síntese coisas que têm a qualidade da sabedoria oriental. Mesmo porque, segundo o que temos notícias, o próprio Jesus andou pelo Oriente, não é? Antes de se pôr a pregar. Então, tudo isso se reúne, no fundo, no ensinamento. E o ensinamento em si, não é oriental nem ocidental. O ensinamento é cósmico. E ele vai se redimensionando na medida que ele precisa se simplificar para a humanidade compreendê-lo, para a humanidade poder assimilá-lo, para a humanidade poder vivê-lo. Nós não podemos viver algo que viveria uma mônada, um espírito desperto no plano cósmico. Nós só podemos viver algo que seja compatível com a nossa condição humana, que seja compatível com a energia dos nossos corpos, que são muito delicados os nossos corpos. Por qualquer coisa estão doentes, já não estão normais, somos muito delicados. Então, tudo isso precisa ir se redimensionando para poder ir nos alimentando aos poucos. Então, esse ponto do caminho pode nos abrir outros horizontes. Lao Tse, por exemplo, é lido até hoje, ele é estudado. O próprio Lao Tse não abandonou o planeta. Lao Tse reencarnou e houve outros sábios que eram reencarnação de Lao Tse. De forma que o ensinamento vai nos acompanhando, o ensinamento vai se apresentando de novo à medida que vamos estando preparados para assimilá-lo. Bem, o caminho, segundo Lao Tse, é algo indefinido. Nós não podemos definir o caminho. O que é o caminho? Você pode dizer qualquer coisa, mas não é verdade. Porque o caminho, para nós, é algo indefinido. O caminho é uma questão de fé. Existe um plano evolutivo, existe um caminho. Mas o que é isto? Só vão definir isso os que forem muito pretensiosos, não é? Ou tão orgulhosos que possam dizer o que é o caminho, que possam dizer o que é o plano evolutivo. Mesmo porque nós não conhecemos o plano evolutivo, nós conhecemos aquele tanto infinitesimal do plano evolutivo que cabe a nós desenvolver, que cabe a nós colaborar com ele. Então, nós não sabemos, por exemplo, dentro do plano evolutivo, qual é o destino do sistema solar. Quem sabe isso? Ninguém. No entanto, nós sabemos que está dentro do plano evolutivo certas regras de comportamento nossas, pessoais. Então, o plano evolutivo é um arranha-céu infinito e que você vai conhecendo à medida que vai subindo as escadas, não é? À medida que vai subindo, andar por andar, então vai conhecendo aquele arranha-céu, vai conhecendo aquele plano evolutivo. Mas um sábio oriental, ele dizia que existe algo indefinido. Ele mesmo, para ele, que era sábio, é indefinido o plano evolutivo. Imagine para nós. Então isso nos redimensiona e nos mantém numa linha, nos mantém num processo de humildade, num processo de maior pureza. Em todos os nossos níveis. Então aqui diz: existe algo indefinido e completo. Isto é, o plano evolutivo é completo. Porque no plano evolutivo está aquilo que é de tudo no cosmos. Então é completo. E para nós só pode ser chamado de indefinido. Então aqui, veja, para você estar colaborando com o plano evolutivo, sem saber qual é, na sua totalidade, é preciso fé. Então, a coisa começa com a fé. E é através da fé que você vai se encarregar de uma parte, de uma coisa que você não sabe o que é, na sua totalidade. Então, existe algo indefinido e completo que nasceu muito antes do céu e da terra. Claro, porque a criação do céu e a criação da terra estava no plano evolutivo. Então isso que é muito, muito grande, infinitamente grande, isto existe, nasceu antes do céu e da terra. Bom, isto já nos dá mais clareza a respeito do que estamos tratando. E isto que existe antes da criação do céu e da terra é isso que está procurando falar conosco, que está procurando se apresentar como o caminho. O caminho, diz Lao Tse, é calmo e sem forma. Isto não tem forma. Não há fotografias do caminho. Você não pode filmar o caminho. E você também não pode ver o caminho, porque ele não tem forma. O que tem forma já teria se deteriorado, porque existe antes do céu, antes da terra. Então só pode ser uma coisa sem forma. Veja como é misterioso. Então, como ele é calmo e sem forma. É solitário, quer dizer, não existe outra coisa junto com o caminho. O caminho é tudo. Então ele é solitário, compreende? Ele é solitário porque não tem outra coisa como ele. Ele inclui tudo, mas é solitário, porque não existem dois caminhos. Então, ele é calmo, é sem forma, é solitário e imutável. Porque certos setores do plano podem mudar, segundo o que surge como necessidade. Mas o plano em si, aquilo que é calmo, sem forma e solitário, aquilo é imutável, aquilo em si é imutável. Então, na China antiga, Lao Tse fala no caminho, e como o caminho é imutável, nós podemos falar no caminho hoje e é atual. Porque isso está fora de tempo. O tempo também foi criado. O caminho existe antes de tudo e não se sabe a origem. Então, como é calmo e sem forma, solitário e imutável, ele nunca se exaure, ele não fica velho, ele não fica ultrapassado. Veja o respeito que os orientais têm pelo caminho. E nós aqui falamos de caminho com quem fala dessa estrada que está aqui atrás e que nós percorremos todos os dias. Então, calmo, sem forma, solitário, imutável. Tudo atinge sem se exaurir. Pode estar vivendo, andando eternamente, nunca se cansa, nunca se exaure, nunca se desgasta, nunca se gasta. Imagina a que coisa pertencemos, hein? A que coisa pertencemos? O caminho possui três tesouros, nascidos da sua própria natureza. Quer dizer, o caminho possui três tesouros, mas ele não herdou isso de ninguém. Os três tesouros que ele possui nasceram dele mesmo. Veja que ideia de Deus, hein? O caminho possui três tesouros nascidos da sua própria natureza. O primeiro tesouro, que é ele que possui, é a compaixão. O segundo tesouro é a economia. E o terceiro tesouro é a humildade. Então, esse caminho já tem em si, ele não aprendeu isso com ninguém, isso é parte da natureza dele, que nós não sabemos de onde surgiu. Veja que forma de falar de Deus, hein? Não pronunciou a palavra de Deus até agora. Então, o primeiro é a compaixão, o segundo, a economia, e o terceiro, a humildade. Então, se nós formos dentro das nossas limitadíssimas possibilidades, não? Dizer o que quer dizer para nós compaixão, o que quer dizer para nós economia, que é uma palavra completamente prostituída, não? E que, no entanto, faz parte do caminho. E o terceiro é a humildade. Então, compaixão, economia e humildade nunca foram criadas por ninguém, muito menos dentro de nós. Isto existe. Isso existe como sempre existiu, o caminho. Pela compaixão, o homem torna-se corajoso. Olha que novidade para nós, hein? Isto é, a compaixão é algo que faz parte do caminho. E que, de repente, nós podemos começar a nos tornar compassivos. Mas o que será a compaixão? Mas o que será a compaixão? Ele não define compaixão. Ele diz que, através da compaixão, o homem torna-se corajoso. Que mistério isso, não? Isso nós precisamos dormir várias noites pensando em ter uma explicação para isso, e talvez, Se nós formos sentindo mais coragem para continuar, é sinal que estamos encontrando a compaixão. Veja que não são coisas que estão de nenhum dicionário vai dizer que compaixão é aquilo que nos dá coragem. Nós pensamos que quando temos compaixão estamos dando uma esmola. A compaixão nos deixa corajoso, porque antes de termos provado um contato com a compaixão, éramos covardes, mentirosos. Então, preciso contato com a compaixão para que nos tornemos corajosos, para que tenhamos ânimo de continuar. Então, quem tem compaixão é o caminho que tem compaixão de todos nós. Então, pela compaixão, o homem torna-se corajoso. Pela economia, o homem torna-se generoso. Economia, talvez, não sei. Economia, talvez seja você aprender a usar a energia que dispõe. Então, todos nós dispomos de uma parcela de energia. Todos nós dispomos. A compaixão nos deu uma energia. E quando é que nós sabemos lidar com a economia? Quando sabemos lidar com essa energia. Quando não desperdiçamos, quando não empregamos mal, ou quando aprendemos a lidar com energia. Então estamos na escola da economia. E pela economia nos tornamos generosos. Só quem está nesta escola da economia é que realmente é generoso. Porque quem desperdiça, quem se desgasta, isso nunca pode ser generoso. Porque o que nos faz generoso é termos aprendido a lidar com as coisas. O que nos faz generoso é termos aprendido a lidar com tudo aquilo que dispomos. Nesse nosso nível de consciência, nós chamamos de bens, bens da vida. E é preciso fazer economia dos bens da vida, saber lidar com os bens espirituais que vão nascendo em nós, saber lidar com os bens materiais, saber lidar com o próximo. Tudo isso está dentro da economia. E pela humildade, nós nos transformamos em um líder. Nosso conceito de líder é completamente diferente. Um líder é um humilde. Um líder, um verdadeiro líder para o cosmos, é um que é humilde. É aquele que, quando chega no auditório, segundo a Bíblia, vai se sentar no último lugar e não no primeiro. Isto é humilde. Isto é humildade. É isto que vai transformar um ser em um líder. Um líder, o que será um líder, não? Será que é aquele que faz discursos? Aquele que sobe no palanque e faz polêmica? O líder é aquele que atrai, é aquele que atrai. Atrai sem olhar para trás, sem olhar quem está acompanhando, hein? Ele sabe que tem gente acompanhando e ele vai seguindo. E por ser líder, ele tem aquela energia que atrai. O líder não precisa chamar. O líder atrai. E isto é a humildade. É a humildade que nós temos tanto medo, tanto cuidado para sermos humildes, achamos que vamos ter prejuízos com isso, não? E isto é realmente a qualidade que nos fará andar sem olhar para trás, sem ter noção de quem está seguindo e que está levando consigo multidões. Agora, esse caminho, ele tem várias qualidades. E aqui Lao Tse diz: a virtude suprema do caminho é como a água. Que será, não, que o caminho tem a ver com a água? A virtude suprema do caminho é como a água. A água e a virtude é benéfica para milhares e milhares de criaturas. Por isso que o caminho é como a água. Porque a água é necessária para todas as criaturas. Não há criatura que possa viver sem água. E a água ocupa os lugares mais baixos. A gente, quando quer um lugar, vai querer um lugar mais alto. A água, que é uma qualidade do caminho, ela escorre para os lugares mais baixos. Por isso ela é o que é, indispensável para todos. Ocupa os lugares mais baixos, lugares que os homens detestam. Porque nós queremos estar sempre altos, né? A água não, a água vai para o mais baixo que ela encontra. A água procura o que nós detestamos. E a água se acomoda no mais baixo, num lugar onde ninguém quer permanecer. Ninguém quer permanecer. Ninguém é ninguém, hein? Ninguém quer permanecer no lugar mais baixo. E aqui começa a entrar num campo que é mais próximo a nós. Porque diz: se pudéssemos renunciar à nossa sabedoria, ele é gentil, hein? Chamando o nosso conhecimento de nossa sabedoria. Mas na humildade, ele diz que a nossa sabedoria. Se pudéssemos renunciar à nossa sabedoria, se pudéssemos renunciar à virtude feita à nossa maneira, se nós pudéssemos abandonar a virtude à nossa maneira, isto seria um grande benefício para todos nós. Se pudéssemos abolir a nossa benevolência e a nossa forma de sermos corretos, que é uma falsidade, não? Se nós pudéssemos abandonar isto, as pessoas seriam amáveis e bondosas. Está aplicando adjetivos que são compreensíveis para nós. Porque qualquer um de nós pode ser amável e bondoso. Mas para ser amável e bondoso, você tem que abandonar todas as suas artimanhas. Você tem que abandonar todas as suas formas de fazer as coisas. Veja que reduz o ego a menos que poeira. Se pudéssemos abandonar as nossas artimanhas e abafar o desejo constante de enriquecer, não mais haveria ladrões e nem malfeitores. Enfim, aqui ele diz que somos nós que criamos os ladrões e nós que criamos os malfeitores. Porque nós queremos tantas coisas para nós à nossa maneira, que querendo coisas para nós à nossa maneira e as tendo, com isso aparecem os ladrões e os malfeitores. Como existem ladrões e como existem malfeitores? Porque você tem muito, você enriqueceu, você tem o que ser roubado. Bem, as palavras corretas nem sempre são agradáveis. Bom, tudo que vocês ouviram até agora não deve ser nada agradável para as células humanas, não, que estão recebendo. Então, as palavras corretas nem sempre são agradáveis. E as palavras agradáveis geralmente não são corretas. As palavras agradáveis são mentirosas, não são corretas. Bem, nós estudamos isso de outra forma, né? Nós dissemos que espiritualmente é proibido elogiar, né? Sabemos disso, não? Das primeiras coisas que estudamos há 25 anos atrás. É proibido elogiar. Por que é proibido elogiar? Porque as palavras agradáveis geralmente não são corretas. Elogiar por quê? Para quê? Em que ponto somos dignos de elogios? Então, qualquer elogio não é correto. Bem, nós temos essa lei, não? Quem é espiritual não elogia ninguém, porque as qualidades dele foram dadas pelo alto. O que é dele mesmo são os defeitos. O que é dele mesmo é aquilo que ele ainda não recebeu do alto. Veja como há pontos em que a sabedoria se encontra. Então é muito bom a gente entrar em contato com uma outra forma de dizer as coisas. E quando Lao Tse, ou quando o Oriente, fala de uma maneira que parece estranha, é estranha para nós, porque não conseguimos fazer a síntese. Não conseguimos entender uma coisa além daquilo que está no quintal da nossa casa. Porque o ensinamento é um só. Os homens bem informados jamais discutem. Isto a gente teria que escrever e deixar assim na frente dos olhos. Os homens bem informados jamais discutem. Nós aprendemos, não na nossa maneira ocidental de ver as coisas, nós aprendemos que da discussão jamais nasce a luz. Isso já aprendemos. E que só discute quem é ignorante. E aqui ele diz, os homens bem informados jamais discutem. Que não tem o que discutir. Se o outro está num outro ponto de vista, quem é que está no ponto de vista certo? Nenhum dos dois, porque se estão discutindo, os dois são ignorantes. Senão estariam discutindo. Então, nós aprendemos aqui nas nossas regras ocidentais que quando começa uma discussão, o mais evoluído cala a boca, não foi isso? E deixa o outro falar sozinho. Porque enquanto ele fala sozinho, e ele não escuta algo ao mesmo tempo, enquanto ele fala sozinho, se ele quer discutir, ele fale sozinho, você fique ouvindo. Porque a uma certa altura ele vai ouvir ele mesmo e pode ser que caia em si. Mas para isso ele precisa falar sozinho. Se você discute, ele fica competindo e aqui ele fica sempre vivo. Isto para os monges principalmente, que fazem voto de silêncio, é só gente ignorante que discute. Agora, para nós todos, isso é muito importante também. Não precisa ser monge para não discutir, para não dever discutir. Começa uma discussão, boca fechada. Espere o outro se esvaziar para depois eventualmente dizer alguma coisa para equilibrar um pouco o universo que ficou em roda daquele que estava discutindo. Então, os homens bem informados jamais discutem e os que discutem estão mal informados. O sábio nada possui e nada mantém na memória. O sábio nada possui, porque assim ele não cria ladrões. Ele nada possui, porque assim não cria salteadores. Ele nada possui. O que é que vão saltear? Levar o quê? Então, o sábio nada possui, nada mantém na memória. Porque o que você mantém na memória, o que se passou e você mantém na memória, aquilo é acúmulo, aquilo já passou. E você mantém aquilo na memória, aquilo vai instigar alguém a te assaltar. Porque se você tem na memória uma coisa interessante para ele, vai te assaltar. Então, o sábio nada possui e nada mantém na memória. Veja que forma de dizer perdão, hein? Nada manter na memória. Se você não mantém nada na memória, você não tem nada que perdoar de ninguém, porque na sua memória não existe mais aquilo. Na sua memória não existe mais o que te fizeram. Então você não precisa se dar o trabalho de perdoar ninguém, porque você não tem nada na memória. Ninguém te fez nada. Compreende como isto é importante para nós todos, hein? O sábio nada possui, nada mantém na memória, mas serve a todos e com isso tudo possui. Isto é, ele precisa não possuir nada para realmente servir a todos. E se ele realmente chega a servir a todos, ele pode fazer isso e tudo ele possui. Porque se ele não quiser nada, se ele não busca nada, então ele possui tudo. Ele não se sente sem nada. Veja, isto nós teríamos que um dia reimprimir, porque isto foi impresso logo que a Figueira começou. Mas parece uma coisa nova para nós, né? Foi um dos primeiros impressos que se fez na Figueira. Estamos aqui ainda lendo de novo. Então, o sábio nada possui, nada mantém na memória, mas serve a todos e com isso tudo possui. Como o caminho não tem forma, não tem nada, se você possui tudo, você não está possuindo forma nenhuma, porque o que é real não tem forma. Então aqui veja que fechou o círculo, hein? Fechou o círculo e está dizendo a você, como é que você vai ter tudo tendo nada? Sim, porque o tudo do caminho não tem forma, não tem nada. Eis que continuamente se diz a todos, e no fim estamos todos no nada. E é no nada que está tudo. Não é onde a gente vê as coisas, que as coisas estão. É no nada que a gente está com tudo. Aliás, muito tempo depois, São João da Cruz disse a mesma coisa. São João da Cruz, aquele companheiro de Santa Teresa. São João da Cruz disse a mesma coisa. São João da Cruz disse, não se vai adiante no caminho por meio do descanso, nem por meio da consolação, nem por meio do gozo, nem por meio da glória, mas do saber de nada possuir. Nesta desnudez está o espírito e o seu descanso, porque não cobiçando nada, nada o afadiga para cima e nada o oprime para baixo, pois está no centro da sua humildade. Então vocês veem uma forma do oriental dizer uma coisa e uma forma de São João da Cruz, ocidental, na última encarnação, de dizer as coisas. Estão dizendo exatamente as mesmas coisas. E se nós temos uma dificuldade em seguir São João da Cruz, como a maioria não é que tem dificuldade, a maioria nem consegue ler aquilo, porque se perde um pouco. Ele fez um desenho a uma certa altura que se chama Subida do Monte Carmelo. Vocês já devem ter na sua vida encontrado esse desenho em algum lugar, porque faz 500 anos que ele é sempre reimpresso. Então, em algum lugar, vocês devem ter encontrado esse desenho. E era um monte que você vai subindo, 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 subindo e chega no nada. São coisas bastante orientais, não? Que nessa era de Aquário nós podemos encontrar e podemos sintetizar. Podemos ver as duas coisas como reais. Embora dizer que nós precisamos chegar no nada para ter tudo, é uma coisa que na mente ocidental custa um pouquinho para entrar. Mas é no nada que se tem tudo. E como tudo não é nada, estamos todos livres para nos elevar. E assim. Bem, no pensamento do dia 31 de maio, que é hoje, se diz: aquele que é chamado está pronto para responder. Então, se nós fomos chamados para entrar no caminho, é porque estamos prontos para responder. Então, nós devemos nos assustar para ouvir coisas como essa que ouvimos hoje e que estão em Lao Tse, que estão em São João da Cruz. Não temos que nos assustar, porque se fomos chamados para ouvir isto, segundo o pensamento de hoje, que foi escrito o mês passado e que não podia ninguém saber que nós íamos falar essas coisas hoje, diz: aquele que é chamado está pronto para responder. Então, a gente só não segue porque não quer. Mas não é que não possa. Porque se você for chamado, é porque você pode atender. Agora, tem gente que é chamada e não atende, mas isso é outra coisa. Isto não entra nesta síntese aquariana. Quem é chamado e não responde é porque não quer responder. Porque se ele foi chamado, ele poderia responder. Agora, assim como ele é, ele não consegue. Ele tem que deixar de ser como ele é primeiro, para depois começar a entender do que se trata. E isso é o caminho. Bem, além de São João da Cruz, Chi Aurobindo também voltou a este assunto. Mas isso nós vamos deixar para uma próxima vez, em que o vento soprar, de forma que a gente possa voltar a esse assunto. Mas aí não com as mesmas palavras. E assim nós vamos conhecendo, não? Esse caminho, vamos conhecendo esse caminho. Mas precisamos estar abertos para fazer sínteses. E estarmos abertos e humildes para ver que nada sabemos e que aquilo que recebemos é uma parte infinitesimal, não é? De um plano evolutivo que é cósmico, um plano evolutivo que é infinito. Mas é pelo primeiro passo consciente que se começa um caminho consciente. Os passos anteriores foi só para nós nos locomovermos, mas a uma certa altura da vida nós damos um passo consciente. E aí começa um outro tipo de caminho. Aí começa um caminho numa outra etapa da nossa evolução. E é nessa outra etapa da nossa evolução que nós estamos tentando entrar, todos nós. Porque de evolução humana já temos bastante. Já temos um corpo físico perfeito, que nós estragamos. Já temos uma mente adequada para compreender esta energia aquariana, esta energia mariana, esta energia crística. Já temos uma mente capaz de reconhecer isto. E agora precisa que decidamos atender ao chamado. Porque se formos chamados, temos condições de responder. O que diz que nós não temos condições é a nossa mente humana, que é uma pobre coitada diante da sabedoria. Então, se nós somos chamados, só não respondemos se não quisermos. É sinal que potencial para responder, potencial para ser, temos. Senão não estaríamos nem ouvindo. Não teríamos tido a oportunidade de ouvir nada de todas essas coisas que dizem respeito ao caminho. Então, muito obrigado a todos, né? Até a próxima.